Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da terceira temporada do podcast Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembrando, nosso tema é Deixai a Vossa Luz Brilhar. Sou Adriano Dutra e hoje, nosso 101º episódio, o nosso tema será Cinema que Transforma Vidas. E para tanto, eu tenho a alegria de receber a Ângela Moraes. Ângela Moraes é formada em Relações Públicas pela Faculdade Paulo de Comunicação, foi ex-presidente por 2 mandatos da Rede Católica de Rádio. Também foi conselheira, vice-presidente e presidente internacional da Associação Milícia da Imaculada, isso no período de 2012 a 2020, sendo inclusive eleita a primeira presidente internacional leiga da associação. Ângela Moraes também é CEO e fundadora da Kobe Arte Produções, uma produtora e agência de comunicação e conteúdo para o setor religioso, especialmente católico. Recentemente, a produtora levou aos nossos cinemas documentários como Purgatório, Como Vivo e Como Madre Teresa. Prezada Ângela, seja muito bem-vinda.
Ai, Adriana, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela abertura, né, do Instituto, de toda a missão de vocês. É uma alegria enorme e vai ser, sim, um momento muito, muito bacana poder falar e compartilhar com vocês sobre o cinema, cinema de valores, né?
Maravilha, Ângela. E vou dizer como é que eu cheguei na Ângela, né? Fui no cinema uma vez, fui outra, né? Eu fui assistir Purgatório, né? Aí gostei muito, etc. E agora, recentemente, fui assistir Madre Teresa. Eu comecei a procurar, mas quem é que tá trazendo os filmes? Aí comecei a pesquisar, e aí encontrei a Kobe. Imediatamente já fiz o convite aí, né? Porque você fala que missão linda que vocês têm. Então, parabéns desde já pelo trabalho, que a gente vai conhecer um pouquinho logo mais. Mas, Ângela, assim, só para iniciar, né? Estamos nos conhecendo também agora. A gente queria conhecer um pouquinho a tua história, etc. Como é que chegou hoje nessa missão tão bonita de conseguir trazer cinema, filme católico para o nosso cinema?
Então, a minha caminhada começou na Milícia da Imaculada. Né? Não sei se a nossa audiência aqui conhece, já ouviu falar, mas a Milícia da Imaculada é uma associação internacional fundada por um franciscano conventual chamado Maximiliano Maria Kolbe, um polonês, e que é bem conhecido no nosso meio católico por um ato que ele fez em vida, que foi justamente doar a vida dele para um pai de família durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso em 1941 pela Gestapo, e ficou alguns meses preso, e no final do mês de julho de 1941, por ocasião ali, né, de um prisioneiro que fugiu, a penitência, ou a punição, não vou dizer penitência, né, mas a punição era que 10 prisioneiros daquele bloco fossem escolhidos e levados para o bunker da fome. E um dos escolhidos era um pai de família que ficou muito desesperado, e Maximiliano saiu da fila e se ofereceu. Então, ali, o cume da vida dele, ficou 15 dias, não morreu de fome, mas eles o mataram, né, com uma injeção de ácido fênico. Então, Maximiliano Kolbe fundou antes, né, em 1917, a Milícia da Imaculada. E eu fiz parte dela durante 25 anos da minha história. Então, desde adolescente, faço parte ainda hoje, mas de forma voluntária, né? E também desenvolvendo um outro caminho, que é esse que a gente chegou na Kolbe, que é uma homenagem a ele, Kolbe Arte Produções, que nasceu em 2010. E aí estamos há 12 anos, especialmente na missão de evangelizar com a arte, né? A gente começou primeiro organizando, produzindo um show católico chamado Uma Nota Que Elas Notam, que é um show em homenagem às mulheres no mês de março, onde só cantoras católicas participam. Fizemos por 9 anos, e nesse período, em 2017, em ocasião do centenário da Milícia da Imaculada, a gente teve contato com Michel Condrá, que é um diretor e produtor de cinema católico, polonês, e que estava lançando um docudrama sobre Maximiliano Kolbe, né, chamado Duas Coroas, a história de São Maximiliano Kolbe, que é uma mistura de ficção com documentário. E ali a gente começou a ver que era interessante porque o Brasil estava assim, tinha, né, alguns filmes católicos no cinema de vez em quando, mas é um ambiente muito dominado, né, por temas que verdadeiramente não ajuda a gente na caminhada, que a gente fala de valores, né? É uma coisa muito levada muito para alguns gêneros, que acaba mais prejudicando principalmente o público principal do cinema, que é o jovem. É que no Brasil, pelo menos, quem mais frequenta o cinema são os jovens. E a gente percebeu que é um ambiente que precisa também de ser evangelizado através do entretenimento e do conteúdo de filmes e documentários católicos e de valores, né? Um
Ah, muito
pouco da
bom.
história.
E vou te contar assim, eu já tinha. Eu gosto muito da história de São Maximiliano Kolbe, né? Você me tocou, eu li um livro já sobre ele. E eu vi o documento, é docuficção, né? Que se chama, né?
Isso, docodrama,
O
né?
duas. Docudrama. E gostei muito, né? Da Duas Coroas. Achei assim, maravilhoso. Me tocou muito, né? Já era um santo que eu me tinha. É um, eu compartilhava assim a alegria de conhecer a história dele, né? E me tocou muito assim o Duas Coroas. Parabéns por ter disponibilizado isso assim. É um excelente, muito bom mesmo.
Amém. E que muitas
E
outras pessoas possam ainda assisti-lo, né? Que
é
está
isso que
disponível, né?
é, eu assisti já, a gente até pode falar que eu assisti tá na Lumine agora, né?
Isso.
Isso. Eu assisti já, eu não peguei, não soube quando estava no cinema, eu cheguei a assistir já dentro da Lumine, né? Que aí já, Lumine TV. Até para quem está nos contando, até fica a dica aqui, né? Hoje estamos no programa 101, nosso programa 22. Eu entrevistei o Matheus Basso, que é o CEO da Lumine e também da minha biblioteca católica, né? E o nosso tema
Isso.
lá foi cultura e formação de valores, né? E eu comecei a fazer a entrevista com ele justamente, né? Depois que eu vi o Duas Coroas. Né? Então, depois que eu vi Duas Coroas, foi atrás do Matheus Basso, e agora, depois que eu vi Madre Teresa, foi atrás da Ângela. Só...
Maravilha. Depois eu vou voltar lá no podcast 22 e vou ouvir a conversa de vocês.
Não, maravilha, estava muito bom. Mas, Ângela, nessa tua história, então, né, como é que chegar junto ali na associação, né, como é que chegou depois, efetivamente, até essa ideia, né? Não, vou criar uma produtora. Foi algo por acaso? Foi algo planejado? Esse encontro que teve com o diretor, né? Porque ali foi uma primeira experiência, né? Como é que foi então essa a criação da empresa, propriamente dito?
Então, a empresa, a gente criou ela em 2010, em ocasião desse show que eu comentei contigo, né, que é um musical com cantoras católicas. E nosso foco era esse, e a gente acaba fazendo alguns serviços pontuais para as missionárias da Imaculada Padre Kolbe, que é uma associação, um instituto, né, de vida consagrada, nascida a partir do carisma de São Maximiliano. Mas o nosso, digamos, o meu, a minha missão sempre foi na Milícia da Imaculada. Então, você leu no início que fiquei dois mandatos como presidente da Rede Católica de Rádio. Eu tinha essa missão em nome da Milícia da Imaculada. Então, a minha vida, eu sou consagrada como leiga, né, no carisma de São Maximiliano Kolbe, desde 98. Então, desde 96, quando eu conheci a Milícia da Imaculada, eu fui entendendo que era também ser católica e fui fazendo um encontro também de vida espiritual mesmo. Então, a minha vida sempre foi voltada a divulgar a Milícia da Imaculada. Então, ali dentro eu fui funcionária, eu fui voluntária, eu fui prestadora de serviço, né? Então, nesse período aí, a partir de 2010, que a gente criou a Kolbe Arte Produções, que era para realizar esses shows, em ocasião dos 100 anos da Milícia da Imaculada, a gente teve a oportunidade de assistir Duas Coroas, que ele foi apresentado em Roma. E aí a gente falou assim: olha, mas por que não levamos esse documentário, esse docudrama, para o Brasil? Porque a Milícia da Imaculada é muito forte, né? Tem rádios, tem revista, tem duas sedes, uma em Brasília, outra aqui em São Paulo. E aí aconteceu desse encontro com o Michel. E ele se disponibilizou e a gente começou a entender como que funcionava, como é que daria, né, para a gente fazer algo assim, trazer um filme de fora, polonês, como é que é traduzir? Então a gente começou a procurar como faria. Naquele primeiro momento a gente buscou uma distribuidora, porque nós éramos uma produtora. Buscamos uma distribuidora e ela se colocou à disposição para conversar com os cinemas, né? Porque a gente queria colocar no cinema comercial, porque era essa a intenção, assim, de naquele primeiro momento era, não, vamos colocar um filme católico no cinema, no, no, na, na telona, mas em cinemas grandes. E a gente fez esse trabalho justamente no final de 2019, e que foi muito bom. E aí a gente falou, vamos continuar, porque aí a gente foi entendendo que tem conteúdos que eles chamam de cauda longa, que é que você coloca em poucas salas, mas ele dura muitos meses, né? Diferente do blockbuster, que ele fica um mês em 2.000 salas e depois já sai. E aí, com a pandemia, isso tudo foi mudando, né? Então, mudou bastante. E é o que aconteceu? No período de 2 anos de pandemia, que os cinemas não funcionaram, nós aqui fomos estudando. Quando eu digo nós, colaboram conosco hoje 7 pessoas. A gente sempre foi entre 3 e 5 pessoas para trabalhar com os musicais. Mas nesse período de 2020, 2021, a gente acabou tendo a possibilidade de estudar e descobrir outras produtoras lá fora, né, nos Estados Unidos, em alguns países eslavos também, por incrível que pareça, sobretudo a Espanha, né? A Espanha é uma das maiores produtoras de conteúdos católicos, no mundo. Tem a Goya, que é uma das maiores, daí tem a Bosco, que não produz, mas distribui, sempre produtoras e distribuidoras independentes, mas com foco em conteúdos religiosos, católicos e de valores. E aí a gente foi estreitando, como eu já conhecia, né, a Lúcia da Bosco por conta da Milícia da Imaculada. A Mônica da Goya também, o pai dela faz parte da Milícia da Imaculada, porque ela tem origem polonesa. Então, a gente acabou estreitando os laços, e aí a gente foi entendendo como que funcionava e como era esse trabalho de convencer o cinema de que o católico vai ao cinema. Esse foi e continua sendo o grande desafio.
É um desafio dobrado, né? Porque antes era convencer que o católico ia, e agora é convencer que o católico vai e que as pessoas vão, né? Porque depois da pandemia o cinema está numa retomada ainda, né? Tá no... Então o desafio dobrou agora.
E a gente falava até aqui antes, né, a questão do streaming, né, a gente falava da Lumine. Ah, mas é uma concorrente? Não, porque assistir o filme ou qualquer conteúdo em casa é diferente do que assistir no cinema, né? A experiência do cinema é outra experiência do que a experiência de assistir na televisão em casa ou no computador. Então, são duas experiências diferentes, né? O cinema, ele impacta, né? Ele chama atenção, ele cria uma expectativa. E, na verdade, é o que a gente tem tentado fazer ainda muito devagar, porque é interessante, Adriana, a gente colocar também assim, ó, o cinema comercial, ele visa o retorno econômico imediato. Nós visamos o retorno econômico, porque precisa se retroalimentar, porque senão como a gente vai comprar novos direitos de novos filmes e fazer todo o trabalho aqui que é feito, se a gente não tiver o retorno econômico? Mas em primeiro lugar, a gente quer devagarzinho ocupar um espaço que existe, né? Você pensar na Cinemark, é a maior rede de cinema do Brasil hoje, seguida da Cinépolis e da UCI e da Quinoplex. Todas essas redes já nos conhecem e digamos assim, a Cinemark coloca aonde a gente diz assim, olha, aqui a gente tem público. Porque querendo ou não, ninguém quer colocar o filme e a sala está vazia. A gente quer motivar. né? E, então, esse relacionamento com os exibidores também traz uma confiança para a gente, e a gente diz sempre para eles: não, o nosso primeiro intuito é um posicionamento, é proporcionar para o público católico esse entretenimento no cinema. Isso não invalida o serviço de streaming de plataforma, mas a gente primeiro vai fazer a janela do cinema, né? Uns vão ter mais público, talvez pelo tema ou pelo momento, né? Outros vão ter menos público, e em algum momento ele vai ir ou para a televisão, né? Ou para o streaming. Mas a nossa primeira chave aqui, a nossa primeira janela da missão é poder levar esses conteúdos e colocar cartazes. Devagarzinho a gente vai tendo mais recursos, vamos colocar aquele backdrop bem grande assim na entrada dos cinemas. A gente já conseguiu colocar cartazes, isso já é um avanço, porque é um mundo muito diferente, Adriano. Para gente que vem do rádio, né? Vocês que fazem também o podcast, mesmo que você também trabalha com o vídeo, tem uma demanda de pré-produção, né? Um custo que vocês têm que disponibilizar. Mas o cinema, ele envolve muito dinheiro. Tudo é muito caro quando você fala em cinema, né? E aí a gente tem que ir devagar, entendendo que é uma missão. Que não invalida o retorno econômico de absoluto, né? Mas ele tem o primeiro objetivo, entre aspas, melhorar aquele ambiente que circula tantas pessoas, né? Passa ali, vê um cartaz de Madre Teresa, vê um cartaz da Eucaristia, né? Junho, por exemplo, a gente vai falar, né? Eu já estou adiantando aqui, falo bastante, viu, Adriano? Tem que me
Marca?
cortar.
Não. Não, mas fica à vontade.
Não,
Podemos falar.
eu ia citar
Mas
nessa questão
quer dizer
de.
que vai vir? Pode dizer. O que vem pela frente aí?
Não foi o que foi, né? Foi o que passou.
Ah, tá.
Junho, por exemplo, desse ano de 2022, a gente exibiu um documentário sobre a Eucaristia. O cartaz deste documentário, se você for procurar lá na Lumine, ou até mesmo se der um Google, colocando vivo, quem está aí? O cartaz é preto e no centro do cartaz a Eucaristia, um ostensório com a Eucaristia. Então, isso chama a atenção da pessoa que está passando ali no shopping, né, em algum lugar assim, e vê um cartaz desse. O que, que é isso, né? Escrito vivo, quem está aí? Mesma coisa do purgatório, né? O cartaz do purgatório é uma mulher olhando atrás, parece que de uma porta, e no fundo algumas pessoas e algo assim diferente. E você, as pessoas chamam atenção para isso, né? E aí você poder dizer: olha, é um conteúdo que vai enriquecer a tua fé, né? Um conteúdo que vai te dar respostas para algumas questões que às vezes você sempre teve dúvida e não teve coragem de perguntar ao padre, ou um catequista, ou uma liderança. E o filme, ele também é esse instrumento de formação, né? A gente recebeu muito aqui e-mails, WhatsApp, pessoal nas redes sociais dizendo: olha, esses filmes precisam estar disponíveis porque são catequéticos, né? Especialmente o Purgatório, né? É uma catequese de um tema tão sensível, tão importante e às vezes nem tão falado, né? E explicado. Então, assim, a gente sente como isso mesmo. Colocar ele primeiro no cinema para dar esse impacto, né? E aos poucos depois, conforme a gente conseguir, a gente ir trabalhando ele em outras plataformas, né?
É, até o nosso título a gente botou aqui, Cinema que Transforma Vidas, e isso surgiu mesmo de assistir os filmes, né? Então é uma missão belíssima aí que vocês têm, parabéns, e te digo que várias pessoas que eu já conversei já ficaram com a inquietação de que como que a sala não está sempre cheia, né? Como que ao invés de duas ou quatro sessões, não conseguimos 10 sessões, ou o objetivo aquele, né? De ter uma cauda longa, né? Que faço, né?
Isso.
Uma duração maior. E aí eu te pergunto, já estou em dúvida aqui se eu vou para um lado ou para o outro, mas vou pensar aqui primeiro. Como você estava falando, assim, A gente está falando do cinema que transforma vidas, né? Que é um filme catequético. Quando eu saí do filme da Madre Teresa, vou até contar a experiência lá, assim, acabou o filme, foi incrível, porque ninguém levantou do cinema, ninguém se mexeu, passou nome de produtor, ator, passou todos aqueles letreiros lá que normalmente o pessoal levanta, né? Ninguém se mexeu. Tiveram que acender a luz para o pessoal começar a se desconcertar e sair. Então, assim, e aí a minha esposa falou assim: mas isso aqui não é um filme, é um retiro. Né? Então, isso é impactante que é o filme, né? Como é que é um processo de escolha, né? Como tu falou assim, é uma grande responsabilidade, vocês também estão tendo sucesso, pelo que eu já vi de amostra, que estão tendo muito sucesso em saber escolher documentários ou filmes que tenham efetivamente conteúdo, que estejam de acordo também, né, com a religião católica, né, com a doutrina, etc. Como é que é esse processo, Ângelo? Como é que funciona isso?
Ele vem justamente da formação da equipe que faz parte da Colby, né? Todos nós que trabalhamos na Colby, seja a equipe que é full time ou alguns prestadores de serviço pontualmente, todos têm formação colbiana. Então, você disse que gosta muito de São Maximiliano, da história dele, né? Então, você vai saber que ele cuidava muito disso, da formação, né? Tanto é que ele chegou a ter, é no mesmo convento, 700 frades, 700 estudantes, né, sobre sua responsabilidade. E aqui no Brasil, quem cuidou de trabalhar essa formação dentro da Milícia da Imaculada foi um outro frade, aí italiano, né, mas está aqui há mais de 50 anos, que é o Frei Sebastião Benito Quaglio. Ele é o guardião do carisma, né, e ele sempre cuidou muito da formação. Então, nós sempre temos muito de retiros, sempre muito cuidado no que você vai dizer, né? E aí, essa inquietação nossa, quando eu falei para você lá de 2017, quando, nossa, realmente tem pouquíssimos filmes, né, exibidos no cinema, a gente que fez esse comentário, os evangélicos têm muito mais, né? Assim como música, etc., são mais audaciosos. A gente tem medo, e aí a gente começou a questionar. E aí, nessa questão de formação, e você fala, mas o que você quer levar? Você não tem que levar mais dúvida para as pessoas. Você precisa entregar para essas pessoas algo que condiz com aquilo que a gente aprendeu, né? Na doutrina da igreja, na Sagrada Escritura, no testemunho dos santos, né? E aí eu falo isso. Maximiliano Kolbe é muito responsável pela nossa formação, né? Ele é um santo polonês, ele é um santo de muita oração, mas, sobretudo, de muita ação. Ele era uma pessoa extremamente avançada no tempo dele. E não é muito longe, né? Ele morreu há 80 e poucos anos atrás. Ele fundou a Milícia da Imaculada em 17. Então, nós não estamos falando de séculos e séculos, né? Estamos falando de Francisco,
Não, não.
né? Então, é de um santo atual que utilizou dos meios de comunicação para falar da Imaculada, né? Para dizer que o caminho era através dela, né? Então, assim, é a partir desse critério que a gente escolhe e faz a curadoria. Tanto, já vou dar um spoiler aqui bem grande. Tem um filme que vai ser lançado no Brasil em setembro, que é sobre São Padre Pio. Você deve conhecer, né, São Padre Pio, a
Sim,
audiência,
claro.
todo mundo conhece Padre Pio. Esse é um filme que a gente não vai distribuir, por exemplo. A gente vai colaborar, com certeza, a gente vai fazer a promoção dele, no que a gente puder. A gente não assistiu ele ainda por completo, mas amigos, né, da Espanha, da Itália assistiram em festivais. E é um filme muito difícil, assim, ele vai ser um estouro. Pode ser que seja um estouro de bilheteria, porque tem um ator hollywoodiano que faz o papel de Padre Pio quando jovem, e é um ator que está dizendo que se converteu. Então vamos acreditar nisso mesmo. Mas o filme em si não fala de Padre Pio, daquele Padre Pio que nós conhecemos, das chagas, daquilo que você assistiu Purgatório e você viu que falou da experiência dele com as almas.
Sim.
Não, a gente não vai ver isso nesse filme. Então, por esse motivo também, a gente não quis tê-lo na responsabilidade de distribuir, que é o que você bem falou. Quando você, como é que vocês escolhem? Então é a partir disso, olha, não, esse aqui condiz. É, a gente distribuiu um filme esse ano chamado Coração Ardente, que fala sobre o Sagrado Coração de Jesus. É uma catequese maravilhosa, porque tem a história de uma escritora e, em paralelo, ela vai pesquisando sobre a devoção ao Sagrado Coração e o que o Sagrado Coração faz, fez e faz o mundo, os milagres eucarísticos. Então, assim, são 90 minutos, 95 minutos, que você é uma outra catequese. A sua esposa disse que Madre Teresa era um retiro, é um outro aprofundamento sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então, a gente toma esse cuidado para ver quem é que produziu, são católicos. Não, porque o diretor do próximo filme de Padre Pio não é católico, ele é budista, ele, enfim, tem todas algumas questões que a gente pondera. Então, é nesse sentido, a gente sempre investiga bem para ver quem é que produziu, assiste primeiro, antes de comprar, antes de fazer alguma parceria, porque a ideia é essa, é mostrar que tem muita coisa bem feita, que condiz com a nossa fé, e que merece ser conhecida, né?
É, concordo contigo, eu consigo entender, porque realmente assim, aí tem essa preocupação com a formação. Então, não é por falar de um santo, não é por falar da Eucaristia. É falar de Eucaristia segundo a nossa tradição. Então, por isso que a formação faz parte. Não, maravilhoso. Maravilhoso. E, Angela, quais os filmes que o pessoal, de repente, vai conhecer pelo nome do filme? Citasse Duas Coroas, né, com Marcelino Kolbe. Citasse O
Isso.
Vivo, da Eucaristia. Agora falaste Coração Ardente. Temos O Purgatório.
Isso. E
E Madre
Madre Teresa.
Teresa.
São
Sim, tem mais
cinco.
algum? Cinco.
Foram cinco que nós lançamos, então, em 2022. O primeiro foi Coração Ardente, que você ainda não vai conseguir assistir, porque eles ainda não liberaram para o streaming ainda. É, quem sabe, né, agora em 2022. Mas é um filme belíssimo. É, depois dele veio O Vivo, que é sobre a Eucaristia. Em outubro, nós lançamos Claret, que é o fundador dos missionários do Sagrado Coração, né, de Maria, que é os Claretianos. Ele não foi muito divulgado também. Aliás, ele foi bastante divulgado, mas não foi muito assistido pelo público, talvez pelo tema. Ele dura 2 horas também, enfim. Mas foi um que a gente também trouxe no início de outubro. E Purgatório, agora também em outubro, pouco antes de Finados. É, e Madre Teresa, que nós lançamos no finalzinho de novembro e que ainda está em exibição até o dia 7 agora de dezembro. E depois a gente está vendo a possibilidade de trazê-lo de volta no cinema na segunda ou terceira semana de janeiro. Então, a gente vai anunciar. Então, nesse ano de 2022, foram esses cinco, e nós ajudamos a fazer a divulgação de um outro filme da Sony, que é Padre Stu, Luta pela Fé. A história de um
Sim,
padre americano que era um pouco
lutador
rebelde
de.
de boxe, né? E foi produzido pelo Mark Zuckerberg, que todos nós sabemos é um católico praticante. É, o próprio Mel Gibson também colaborou, né, na produção desse filme. Inclusive, o irmão do Mark Zuckerberg, que agora eu esqueci o nome dele, está no documentário de Madre Teresa, é um carequinha. E é ele que dá o testemunho de que ele encontrou Madre Teresa na prisão,
Ah,
porque ele
sim.
era um adolescente rebelde. Então, aquele moço ali é irmão do Mark Zuckerberg, e Ele encontrou Madre Teresa na prisão e a partir da experiência que ele teve com ela, da fala com ela, ele se converteu totalmente. Tanto que ele é um dos produtores desse documentário de Madre Teresa, inclusive ajudando economicamente também, porque ele é um filho de Madre Teresa e ele faz um trabalho social incrível nos Estados Unidos. Então foram esses os deste 2022.
Me chamou a atenção até, incrível, né? Tinha me chamado a atenção esse depoimento dentro de Madre Teresa, né? Do ex-detento ali que
Isso.
se converteu através dela. No programa passado, foi o centésimo programa nosso, nós estávamos entrevistando a diretora territorial das Consagradas, né? Aqui no Brasil, e o Padre André, que é diretor territorial dos Legionários de Cristo. A gente estava numa entrevista com eles. E aí, em determinada parte do programa, eu citei até o documentário, durante o programa, e eu olhei atrás da Kate, que é a consagrada, e tinha um quadro de Madre Teresa. E olha o que ela me disse: sabe que isso aí eu fui visitar um presídio e me deram o presidiário desenhou e me deu de presente? Eu achei incrível que conectou a história, né? Que ela
É, então.
recebeu de uma pessoa que pintou. É incrível. E voltando, então. E diz uma coisa, está-se, Angela, que Madre Teresa agora pode voltar para os cinemas em janeiro, né? E tem todos esses outros que então, por exemplo, Coração Ardente foi no cinema e a gente não consegue assistir ainda, não está disponível, né? O Duas Coroas, tudo bem, já está no streaming, já fez a vida dele de cinema e já passou a etapa. Como é que a gente faz para que esse tesouro que está nos trazendo aqui alcance mais pessoas? Como é que um movimento como o Reino Cristo, qual nós participamos, pode colaborar com isso? Como é que um pároco, né, de repente faz para trazer um filme, uma sessão exclusiva? Como é que a gente faz para trazer? Eu vi a lista de cidades, ali tinha várias cidades com Madre Teresa, né, no primeiro turno, depois no segundo turno já tinha mudado algumas. Como é que eu faço para trazer um filme para minha cidade? Como é que nós nos ajudamos mutuamente, né, para que esse tesouro seja acessível as pessoas por mais tempo?
Então, Adriano, você até comentou agora há pouco, né? Ah, por que não só duas datas, né? Não uma semana toda no cinema. É até interessante essa oportunidade de falar com você e com a tua audiência, que o filme religioso, o filme católico, especialmente, no cinema, ele não tem ainda uma tradição. Primeiro, porque nós não temos ainda uma produção longa, em larga escala, a não ser esses últimos 2, 3 anos, que agora vocês vão ver que 2023 nós vamos ter mais ainda conteúdos, e com isso o público vai pegando, acostumando, e aí eu volto a dizer assim, ó, nós temos um preconceito de lideranças. E de lideranças, quando eu digo, é também sacerdote, bispo, religioso, principalmente aqueles que não veem o cinema como instrumento de evangelização e de formação. E aí a gente tem um pouco de dificuldade na divulgação. Nós temos uma amiga chamada Mercedes, ela que ajudou a distribuir aqui no Brasil. O filme do Paulo Apóstolo. Não sei se você chegou a assistir em 2018.
Maravilhoso também.
Então, ela tinha uma distribuidora que na época do Duas Coroas, ela que ia distribuir para nós o Duas Coroas. Ela não distribuiu porque ela não tinha braços, né? Não tinha condições, mas nós conversamos muito e nós somos bem amigas hoje, mais do que nunca, porque ela acabou indo embora do Brasil. Em 2019 mesmo, e ela falou: Olha, Ângela, essa é uma missão muito árdua, mas aqui no Brasil não tem ninguém fazendo. Né? Se vocês enxergarem que rezem, né? E uma das coisas que ela mais falava era assim: Olha, filmes católicos, filmes de valores, são produzidos por produtoras independentes, porque elas acreditam no sagrado. E elas não têm dinheiro. Normalmente a dificuldade de dinheiro é maior. Então você nunca vai ver um filme, uma publicidade de um filme católico como você vê de uma publicidade de um filme de Hollywood. Porque o dinheiro que está por trás, o mecanismo que está por trás é outro. Então, a gente conta com pessoas, grupos e movimentos que nos ajudem a divulgar cada vez mais. E o que a gente dá em troca? A gente não tem verbas ainda para comprar essa mídia, né? A gente acaba fazendo algumas parcerias com a TV, parcerias com algumas rádios, a gente consegue dar ingressos para sorteio. Agora, na paróquia, na comunidade e nos movimentos, a gente está indo bem devagar, porque, Adriano, é preciso conversar, igual a gente está conversando aqui, para poder explicar como que funciona, né? Porque às vezes a gente recebe algumas observações assim: ah, mas isso aqui deveria ser divulgado em todas as paróquias do Brasil. A gente concorda, né? Mas nem todo padre está de acordo, nem todo padre entende que é assim. Então você precisa conversar primeiro com ele, explicar, talvez mandar um filme, num link privado para ele assistir primeiro. O próprio Madre Teresa, a gente teve apoio de quatro bispos, que gravaram vídeos, mas a gente mandou os filmes, o filme primeiro para eles assistirem, porque também isso é bacana, porque ele está assistindo, ele vai a irmã Kelly Patrícia, ela sempre, desde o Coração Ardente, a gente tem uma proximidade com eles e ela sempre se dispôs. Mande o link que eu assisto e eu gravo se eu concordar ou não. Até agora, graças a Deus, todos que a gente mandou, ela concordou. Então, é essa corrente, Adriano, sabe? De comunicar de grupo em grupo, de construir esses conteúdos, como esse bate-papo nosso aqui. Porque é só assim as paróquias, as comunidades, o purgatório e o vivo aconteceu uma coisa muito extraordinária. Foi um viral espontâneo. No momento que o trailer caiu em alguns grupos, ele viralizou, e assim, ó, o Vivo levou em uma única noite 15 mil pessoas do cinema. O Purgatório levou 25 mil pessoas em 3, 4 noites. Então a gente sabe que tem gente sedento, né? E a gente precisa aumentar esse exército, né, como o Padre Kolbe gostava de falar muito do exército da Imaculada, esse exército na mesma direção, porque aí a gente possibilita, né?
Eu não tenho dúvida. E tomara que o pessoal também, que a gente consiga aqui dar o nosso grãozinho aqui de ajuda com isso, né? No nosso encontro de hoje também, o pessoal escutando consiga sensibilizar e ver como se faz esse processo, né? Para conseguir ter um tesouro mesmo, né? Não é possível, né, ter um filme tão bom, de repente, ou com uma sessão com poucas pessoas, ou com poucos dias, né? Porque se tem um
É.
potencial para levar isso aí 25 mil, etc., imagina. É que às vezes o
Se
pessoal não
tem mais
sabe, né?
dias, exato. Então, isso que a gente precisa é ir somando as forças, né? Como a gente agora nos aproxima, vocês de nós de vocês. A gente tem já, como eu falei, o grupo do Instituto Hesed também sempre nos ajuda. Então, a gente vai trabalhando e é tudo uma questão de tempo, que é aquilo que a gente falava antes. As coisas de Deus não são assim da noite para o dia, né? Ela precisa ir devagarzinho. Mas a gente não vai perder esses conteúdos, porque, de uma certa forma, algumas televisões têm direito, por exemplo, Canção Nova exibiu sábado Coração Ardente. Quem assiste a Canção Nova, né, assistiu, teve oportunidade. A TV Pai Eterno também tem esse direito, a TV Aparecida também tem. E a gente vai trabalhar muito, Adriano, para que todos esses conteúdos cheguem na Lumine, né? Ou em alguma plataforma católica. Isso é uma coisa que alguns produtores, os de Madre Teresa, por exemplo, eles já colocaram Madre Teresa nos Estados Unidos na Amazon. Aqui no Brasil ainda não está disponível e deverá demorar um pouco mais. Mas aí eu já vejo, olha. Já se vendeu para a Amazon nos Estados Unidos, vai vender para a Amazon na América Latina. Aí já limita um pouco a plataforma católica. Mas aqueles que a gente puder, como distribuidora, conscientizar, ajudar, que esteja nas plataformas católicas também, né? Além das plataformas seculares, a gente vai sempre trabalhar para isso, né? Porque a gente quer realmente que o conteúdo chegue para todos.
Muito bem. Então, temos que rezar, temos que comunicar que esse conteúdo existe e agir também.
Exato.
Ali no Agir, Ângela, se eu quero trazer um filme para cá, eu posso trazer uma sessão particular, é um caminho, ou posso tentar sensibilizar, de repente, o cinema, né? Tem as grandes redes, mas também tem as menores, né? Em relação a fazer esse contato, esses dois caminhos que existem.
Existe. Inclusive, nós temos alguns cases já de pessoas que têm feito isso. Vou trazer dois casos, um de Belém, no Pará, e outro aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo. São duas cidades, uma delas, não, os cinemas que tem lá nunca quis colocar os nossos filmes nem um dia, porque diziam isso: ah, os católicos não vêm, não. Se você tiver um grupo que queira comprar 150 ingressos antecipado, aí eu vou marcar a sessão para vocês. E a gente repassou esse comunicado para algumas pessoas. E teve uma senhora que passou por um momento de saúde complicado e ela se recuperou e ela quis ter como missão. Aliás, ela queria assistir o filme Purgatório. E ela não conseguia, porque não tinha na cidade dela. E aí ela fez essa pergunta que você falou: como é que eu faço? Porque eu quero assistir esse filme. Aí a gente explicou: olha, o cinema deu essas regras. Ela, então tá bom. Resumindo, ela já conseguiu fazer três sessões. A última foi agora, 200 pessoas no sábado. Tem mais um grupo no próximo sábado, de 350. O padre aonde ela frequenta já quer uma data também para levar a paróquia dele. Então, assim, resumindo, ela já levou mais de 500 pessoas para assistir o Purgatório, levou para ela assistir Madre Teresa, e assim, continua. Para ela agora é uma missão, todos os filmes. E o que que ela fez? Ela ali nesse caso, ela mobilizou as pessoas, ela criou um grupo no WhatsApp, ela criou um Instagram e começou a mandar os materiais que a gente disponibilizava para ela e dizendo: olha, tá aqui o grupo, é esse valor do ingresso, a gente tem até tal dia, esse dia, enfim. E tá, para ela tá sendo uma missão
Legal.
ir adiante. O mesmo aconteceu em Belém, no Pará. Todo sábado tem grupo assistindo Purgatório, porque tem uma pessoa que se assistiu, sentiu tocado e falou: não, tem mais gente que tem que assistir. E tem feito esse caminho. Então, o que que a gente sempre diz? Olha, na sua cidade tem o cinema? Se são dessas redes maiores, a gente tem o contato dos programadores, a gente tem como conseguir marcar uma, duas sessões para os grupos e etc., horários interessantes de final de semana, né? Ou durante a semana à noite. Agora, não tem? Vou dar outro spoiler: Cascavel, no Paraná. Lá tem cinema, mas o cinema só tem duas salas. E disse: não, não posso tirar um blockbuster para colocar um filme católico, e nem um dia não posso. E ali a gente conseguiu o padre da catedral. Ele tem um auditório com uma acústica legal, com telão, etc. No mês, lá aconteceu o Coração Ardente. Fizemos cinco sessões de Coração Ardente no último final de semana de junho, que era a festa do Sagrado Coração. Então, assim, Adriano, tem várias maneiras que a gente pode fazer chegar. Se a cidade não tem cinema, ou se o cinema realmente não quer, a gente encontra uma outra forma. E se tem o cinema, é só mobilizar, falar: ó, queremos, porque o cinema ele vai vender, né? Então ele
Legal.
vai abrir.
Ângela, isso aqui em relação a qualquer desses títulos que a gente falou, Madre Teresa, Purgatório, Vivo, esses que vocês trabalharam são os filmes que podem ser já trabalhados, digamos assim, né?
Isso, todos esses filmes que a gente já exibiu, os mais recentes, que como Purgatório e Madre Teresa, a gente tem essa possibilidade de voltar a exibi-los. Os demais, a gente precisaria ver aí pontualmente como
Entendi.
poderíamos fazer novamente?
Tá.
Porque aí eles já foram apagados do sistema do cinema, e aí a gente poderia ver possibilidades de fazer em paróquia, se a paróquia.
Entendi.
Porque aí é aquilo que a gente volta a dizer, né? A proposta da nossa missão é a experiência do cinema. Não
Claro,
é
claro.
levar o cinema para a paróquia, é levar a paróquia
Sim,
para o
sim.
cinema.
Uhum.
Agora, quando não tem, não vamos, igual você falou, não vamos. É tão bom o conteúdo, não vamos limitar o número de pessoas se elas querem. Porque, por exemplo, a gente recebe muito pedido novamente de purgatório, porque ainda está muito recente, né? Então, a gente está também avaliando se a gente volta com ele ainda para o cinema, né? Ou se a gente convence a produtora a liberar ele o quanto antes para o streaming, né? Porque tem muitas pessoas que ainda continuam pedindo. Então, a intenção nossa é tentar fazer esse caminho, essa ponte, e que todos possam assistir.
Não, perfeito. Para você que está nos assistindo aí, não esqueça, então, né? Primeira, além de curtir os nossos canais, está gostando aqui, quem está assistindo, né? No YouTube, Instagram, etc., não deixe de curtir, se inscrever, mas já fica a dica também, que é um dos meios de comunicação, que é o Instagram da Colby. É arroba Colby Arte Produções, é isso?
Isso, arroba Colby Arte Produções.
Então, fica a dica assim, ó, sigam lá, porque aí lá está sempre,
Sempre
né,
atualizado.
movimentando, né? Isso.
É.
Inclusive, depois que eu descobri esse canal, assim, algumas vezes a gente repostou, né, da Maria Tereza, quando foi o último, quando eu descobri o contato. Então, vamos fazer isso, pessoal. Vamos também repostar, vamos divulgar, vamos aproveitar, que é um outro jeito também da gente estar fazendo com que essas sessões ocorram cada vez mais, né? E quanto
Sim.
à exceção, tem que ir, né? Tem que ir. Não dá para esperar muito a segunda rodada, né? Eu acho que é muito importante. A segunda rodada depende da primeira, Angela. Está correto o que eu estou falando?
Exatamente. Outra coisa muito importante. O conteúdo, quando ele é programado na semana regular, que a semana do cinema começa na quinta e termina na quarta. Então, as estreias acontecem na quinta. Se quinta, sexta, sábado e domingo não der uma média de 50% de salas, as salas cheias, vamos supor, tenho 100 lugares na sala. Se cada sessão não tiver pelo menos 50 pessoas, na segunda-feira, o diretor de programação liga para mim e fala: Ângela, ó,
Não
não
deu.
bateu, então próxima quinta ele já sai. Isso aconteceu com Coração Ardente e com Claré, que foram os únicos que a gente programou em 60 cinemas, quase 100 salas, por uma semana. E não deu nem o mínimo. Aí foi que a gente encontrou essa possibilidade da segunda e da terça à noite, ou uma sessão à tarde, outra à noite, porque são dias que o cinema não tem tanta demanda com os filmes blockbusters, eles conseguem tirar e colocar o nosso. E ao mesmo tempo você tenta concentrar as pessoas naquele mesmo dia. E aí, o que aconteceu com o Vivo? A gente tinha apenas o dia 14 de junho. Ele foi muito bem, que no dia 21 repetiu, no dia 22 repetiu, no dia 28 ele ficou 5 vezes. Porque é isso que você disse, se foi bem na primeira, o cinema entende, não, então tem mais gente que vai querer, então vamos repetir. É o caso que aconteceu com o Purgatório, é o caso que aconteceu com Madre Teresa. Mesmo que Madre Teresa pegou a Copa do Mundo, isso, o cinema em geral caiu, né? A bilheteria total, assim. E a gente percebe, por isso que a gente deve voltar com ela em janeiro, talvez também com o Purgatório. Então, é muito importante que quando a gente solta as primeiras datas, a gente sabe que uma sessão, duas só por dia, e dependendo do horário, é limitado, talvez a pessoa não consiga organizar o grupo, etc. Mas a gente trabalhou aqui muitos anos com show, e o show só tinha um dia e um horário, né? Então, você dá aquela priorizada, né? Ó, é aquele dia, se eu não for, não vai ter mais. Então, mais ou menos isso.
Não, maravilha. Falasse lá atrás da questão do cinema ser uma forma de evangelização também, né? Dos filmes, da cultura ser, né? Tem uma prática que nós fazemos às vezes, vários padres ainda que eles fazem, que a gente chama de cinefórum, que justamente
Isso.
a gente assistia um filme em conjunto com um sacerdote, com uma consagrada, né, ou com algum leigo que especializa em determinado assunto. Então, lembra, a gente fez isso com muitos clássicos, né? A gente via o filme, né, mas com esses olhos. E a mesma coisa quando a gente tem um filme específico. Assim. Então, assim, tem diversas oportunidades para serem exploradas, né?
É, exato. E assim, ó, a gente conseguiu fazer, por exemplo, um cine-debate com o do Claré, aqui em São Paulo. Né? Então, assim, são possibilidades que, conforme nós vamos estreitando os laços e conhecendo apaixonados também por essa arte, e podemos criar eventos em torno daquele conteúdo. É sensacional. Né? Tem o Cinefórum. Tem uns que chama de cineclube também, né? Que é justamente isso. Você, talvez alguns filmes até que já saíram, mas eu acho que é interessante fazer também cabine de debate, sessão debate. Você traz dois, três especialistas, né? Pensando já de contar o que vai acontecer o ano que vem, a gente vai ter a possibilidade de lançar um documentário sobre São Miguel Arcanjo, né? Que foi um grande sucesso esse ano nos Estados Unidos também. E por que não fazer uma sessão, uma ou várias, dependendo da cidade, né, onde tem demanda, que anteceda ali a semana de estreia, o Cine Debate com especialistas sobre São Miguel, né? Então, assim, a gente tem todos esses desejos de fazer, e tendo a possibilidade de articular com outros grupos, isso vai ser sempre enriquecedor, né, para nossa fé, né? Para o ser humano como um todo, né?
Maravilha. E aí, já que tu já escapou São Miguel, o que mais pode nos falar? Tem algum segredo? O que que vem em 2023?
Não, só Fátima que tem segredo, né? Eu também. Que, inclusive, também é da Goya, né? Fátima, o último mistério, né? Foi lançado em 2018, é deles também. E para encerrar essa trilogia da Goya, porque a ideia deles era justamente essa, fazer Nossa Senhora, Jesus e o Pai, né? Então eles estão fechando essa trilogia do coração, né? Que foi Fátima, Coração Ardente do Sagrado Coração de Jesus, e agora a gente começa o ano, né? Depois de Madre Teresa. A gente começa o ano oficialmente com o Coração de Pai, que é um sobre São José. Está maravilhoso, muito bonito, vai ser em março. Entre abril e maio, nós devemos ter um conteúdo sobre Medjugorje, o último chamado. No mês de junho, vamos ter a exibição de São Miguel, o Anjo Maior, e em julho, para encerrar o primeiro semestre, a gente vai trazer um conteúdo para adolescente, para você ver que tem até isso produzido. É um filme chamado A Força da Amizade, é uma ficção produzida também na Itália, que conta a história de dois jovens de famílias diferentes, né? Mas são muito amigos, e o objetivo da vida deles é escrever um livro sobre São Padre Pio. Então, eles vão ter várias aventuras em busca das investigações para saber quem era Padre Pio, se ele fazia milagres, se ele não fazia. É bem interessante e é bem para o público jovem mesmo. Então, a gente quer.
Qual é a faixa desse de idade que se imagina?
Olha, na Europa, eles falaram que a partir de 7 anos pode assistir.
Ah, legal.
Porque os dois personagens principais são dois jovens entre 12 e 14 anos. Bem naquela fase, né, de ser peralta. Mas é muito bonita a mensagem da amizade dos dois, um se preocupando com o outro porque a família, enfim, não vou dar muito spoiler, não. Mas aí tem o pano de fundo ainda de escrever o livro sobre Padre Pio. Então,
Ah,
esse
que
no primeiro
maravilha.
semestre. Para o segundo, como eu disse antes, a gente deve trabalhar na divulgação daquele novo filme de Padre Pio. Temos esperança de que 2022 ainda tenha o primeiro filme sobre Carla Kurtz, que é o Beato Jovem, também bastante conhecido, e também sobre Santa Gemma Galgani. É um outro filme também que está sendo produzido. Então, por ora, são esses conteúdos que a gente vai trabalhar em 2023, se Deus
Ah,
quiser.
maravilha. Nossa, se Deus quiser. Que venha. Excelente. Muito bom. Mas, Ângela, a gente está chegando no final já, né? Super bom o bate-papo. Mas eu queria te fazer umas perguntinhas finais antes de encerrar. Desses filmes aqui, assim, desses, tem algum que foi especial para ti ou mais especial? Ou, é que eles são diferentes, né? Mas tem algum que te tocou mais?
Então, pode ser redundante, né? Mas o de São Maximiliano Kolbe é aquele que abriu mesmo, assim, a história dele, porque até então tem outro filme sobre São Maximiliano, um pouco mais antigo, mas o roteiro, assim, não era, só ficou muito ali no campo, né, de concentração. E no caso de Duas Coroas, o Michel conseguiu trazer a missão dele como um todo, né? A experiência dele em Roma, né? Com a maçonaria, com aquela coisa do embate, né? A experiência dele como estudante, como missionário no Japão, que muitas, pouquíssimas pessoas sabem que Padre Kolbe foi um missionário no Japão, que fundou uma cidade da Imaculada, né? Que tem tanta coisa linda. Então, para mim, talvez o mais. Todos eles são lindos, né? Especiais. Confesso que o Purgatório, o primeiro momento, quando eu assisti, ah, não, acho que não dá certo, é muito, é um tema, né? Assim, complexo e tal. Por isso que é sempre bom a gente ter os sacerdotes, os religiosos que assistem também junto conosco, porque daí eles vão dar sempre, né, aquele alicerce. E depois eu acho que o Purgatório também me encantou muito. Mas eu acho que ainda continua Duas Coroas o mais especial até agora.
Não,
Cada um
maravilha.
tem o
Não,
seu
e é.
valor, tem a sua
Não, tá,
mensagem,
não,
né?
claro.
É, a história da Lupe, lá do Coração Ardente, também é muito bonita, né? Porque é uma pessoa que está sem fé, enfim, e ela acaba vivendo uma situação pessoal muito forte durante essa sua investigação. Então, todos têm, mas para mim acho que ainda continua Duas Coroas.
Maravilha. Maravilha. Mas então é isso. Então, assim, para vocês nos assistiu, né, a Ângela que deu o caminho das pedras para a gente conseguir primeiro saber sobre os filmes, né? Uma das dicas aqui é seguir no Instagram, né, da @colbeartproduções, né, fora outras formas de comunicar, a gente buscando montar alguma sessão em particular, né, o movimento, a paróquia, e também especialmente divulgando, né, todo esse material, cada vez que vem um filme, né? Vamos aproveitar, vamos espalhar, né, viralizar nas redes, que hoje é um dos meios melhores para a gente conseguir ter esse filme efetivamente nos cinemas, né, com tudo que o cinema traz consigo, né, e depois na TV. E que a estratégia, como falaste lá, a estratégia de todos os filmes, não importa se é blockbuster, o que é, eles são feitos para o cinema e
Isso.
depois para rodar na TV, que seja aberta, que seja, né, canal fechado, que seja streaming, esse é o caminho natural. E a gente tem que
É.
explorar essa sensação de cinema, né? Então é uma belíssima missão que tu tens aí, que Deus sempre dê força para vocês aí, para que cada vez mais consigam evangelizar através desse trabalho que vocês fazem. Parabéns mesmo.
Amém, obrigada. E assim, sem vocês também, que são comunicadores, lideranças, não é possível, né? Você mesmo já deu o seu testemunho aqui hoje. Você assistiu o Purgatório, depois assistiu uma Tereza e pensou, mas peraí, deixa eu ver onde que tá, o que que tá acontecendo, né? E que tomara que outros Adrianos, né? E Adrianas, e enfim, porque essa é a grande, assim, a grande corrente mesmo. É de saber entender o que que está acontecendo e vamos ajudar e vamos colaborar e vamos fazer juntos, né? De repente vocês sabem de algum produtor em algum país ou até mesmo no Brasil. Eu já falei isso também pro Matheus, né? Eu acho que a gente tem que incentivar também o Brasil a produzir, né? Produzir com qualidade, com essa segurança do conteúdo. para a gente não ficar só importando, importando, né? Mas a gente tem histórias aqui de pessoas, eu conheci há pouco tempo a história de um senhor lá do Rio Grande do Sul, né? Daí do Rio Grande do Sul, que foi quem começou com a devoção das capelinhas de Nossa Senhora de Shoster. Eu não sei se você conhece, mas uma das irmãs aqui, elas têm o um santuário aqui em Atibaia. A gente tem dialogado com elas também ali para começar a colocar cinema lá dentro do santuário, né? Porque elas têm uma rotatividade de peregrinos e etc. E aí elas contaram a história para a gente, né? Desse senhor. Então, assim, a história dele dá um filme belíssimo. Não, é documentário, é um filme mesmo, mas aí envolve investimento, recursos e mobilização. Mas acho que devagarzinho a gente vai conseguindo juntar as cabeças e as ideias e vai ser muito bom.
Aproveita que eu já vou te falar de outro filme que é só fazer o filme. Tem um episódio aqui com o Padre Chan. Então, vale a pena escutar. Te aconselho para escutar esse. O Padre Chan lançou o livro, é um legionário católico, padre, né? Lançou o seu livro, que a gente fez aqui a divulgação, né, de quando foi lançado o livro. O livro está em português, espanhol e inglês, só falta o filme, né? Refugiado, né? Teve que sair com os irmãos de barco do Vietnã, na época da Revolução Comunista, ficou como refugiado, até que depois de toda a história lá, chega nos Estados Unidos, né? Muitos anos depois, consegue aos poucos a família chegar e ter um reencontro de todos com a mãe dele, que tinha ficado. Imagina, teve que mandar os filhos pequenos embora, imagina o que é a história. Aí vai a
Nossa.
mãe, se encontram todos, e nesse caminho lá nos Estados Unidos, a vocação, né, toca a porta e ele vira padre. Então, Padre Xan, já fica a dica aqui. Enquanto não tem o filme, né? Ô, Matheus, vamos tocar aí. Alumni. É uma boa
Isso é
ideia.
mesmo.
É, então, tem um filme pronto. Um filme pronto, não, mas é só
O
fazer. Então, fica
roteiro
a dica
pronto,
já.
né?
Então, o roteiro está pronto. Mas fica a dica para escutarem também esse episódio do Café com Fé, que foi maravilhoso. O Padre Xan é imperdível. Comprem o livro dele também, que vale a pena. Mas, Ângela, encerrando, te agradeço muito. De novo, foi uma satisfação falar contigo. E que bom, né, que tem alguém seguindo essa tua missão no Brasil. Que bom, né, bom para todos nós. Então, parabéns. Eu queria deixar uns minutinhos para ti, umas palavras finais, que deixar, né, fica à vontade. Aí depois eu vou partir para o encerramento.
Bom, mais uma vez eu agradeço, né, imensamente essa abertura. Acho que foi um diálogo muito muito transparente aqui, acho que esclarecedor também para quem vai nos ouvir, poder entender essa missão que a gente tem, né, como a gente contou aqui um pouco da nossa história. A gente tem uma história, né, a gente tem uma identidade, né, que sempre vão encontrar Maximiliano Kolbe aí. No, no, na nossa caminhada, porque a gente deve a ele, né, tudo isso que a gente tem vivido também. E a gente acredita muito, naquilo que ele escrevia, né, naquele momento para os confrades, para os frades, né, mas a gente tem que se deixar conduzir pela Imaculada como um pincel se deixa conduzir na mão do artista. Então a Imaculada sempre será, estamos na novena, né, daqui 3 dias a gente celebra a grande solenidade. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história com você e com a sua audiência, né, com o Instituto. Gostaríamos muito de poder estreitar esses laços, conhecer mais, e que essa força, essa união, ela possa reverberar no bem, né, no bem através daquilo que a gente faz como leigos, né, como aqui hoje, especialmente a gente se dedicando a divulgar a arte que transforma através aí do cinema. E agradecer mesmo, convidar vocês que ainda não viram nenhum dos filmes, procurar, né, e quando ouvir, ver, compartilhar conosco a experiência de vocês, porque isso sempre enriquece e nos dá força, né, para continuar. E no mais, muito obrigada mesmo. Boa caminhada para todos nós.
Nós que agradecemos, parabéns novamente. Então, que Deus continue iluminando esse caminho aí
Amém.
de evangelização, né? para que a gente consiga ter cada vez mais acesso, né, a esses conteúdos. Hoje a gente está num momento que tem tanta dificuldade, às vezes, de conseguir um conteúdo de fonte confiável, né, ou de ter filmes de qualidade, né, e vocês mostraram todo o trabalho ali, não só de trazer um filme católico, mas de trazer um filme com conteúdo adequado, com todo o trabalho de escolha ligado à formação. Então, parabéns mesmo, né, e sigamos em frente, né, se Deus quiser.
É isso.
E, pois bem, pessoal, então, por enquanto é só, mas fica o convite para você não esquecer de todos os nossos episódios anteriores do podcast Café com Fé, os 100 episódios anteriores, 100, chegamos a 100, agora é 61, já estão disponíveis, né, todos disponíveis, e agora a gente encerrando aqui, já vamos também publicar, né, nosso episódio de hoje, do podcast Café com Fé. Então, baixe o podcast Café com Fé, compartilhe o conteúdo. Como eu falei, estava citando aqui, não tem tempo. Vão ver, vão descobrir, né, que tem conteúdo lá do primeiro, do segundo, do 22º que eu citei, um melhor que o outro, são atemporais. Então, vale a pena assistir. E também o convite, para quem não baixou ainda, baixar o aplicativo de meditação católica SeaTime. Aproveite agora, dá tempo ainda, fazer as meditações do Advento. São 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Tem de tudo que é tipo lá. Temos diversas meditações, mais de 1.000 meditações, né? Tem música, tem o terço. Então, o material não falta. E lá dentro também é uma outra forma de você divulgar para quem não conhece o nosso podcast. Pois bem, então é isso. Nos vemos no próximo Café com Fé. Até breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.